O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas.
Oh, Marco!
Cabeludas ou carecas.
Estás contente com aquilo que o mundo te deu?
Estou. Estou, por acaso estou.
Eu acho que ela está e já avisou.
Vou já avisar que o título é simples, é um título simples e direto. Ok?
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Para não revelar muito.
Qual é que é?
Títulos de episódio: traição e gatunagem.
Tá bem.
Porque às vezes não é preciso complicar, não é? Traição e gatunagem é um título simples, é um título direto. Porém, o que trago a este fórum, porque eu ainda não desisti de olhar para esta rubrica como um fórum, não é? Eu sei que vocês contestam isto, não é? Inquirem-se, porque é um fórum. Mas o que eu trago a este fórum são exemplos completamente de novos e originais, quer de traição, quer de gatunagem.
Vamos a isso.
Mas vamos começar pela traição. Dani é uma rapariga que vive em Los Angeles. É uma coach especializada em ajudar as pessoas a olhar para o seu corpo de forma positiva. Uma coisa que eu tento fazer todas as manhãs, no entanto vejo-me ao espelho e é super negativo.
Se ela é Dani e é de Los Angeles, é Dani, Califórnia.
Pimba! Muito bem.
Vínhamos de Red Hot Chili Peppers há bocadinho.
Há uns tempos, ela casou numa cerimónia lindíssima que lhe custou 4 mil dólares e teve imensos convidados. Todos os amigos da Dani quiseram apoiá-la neste dia importante. O que é que sucede? Sucede que Dani veio agora a público num programa de televisão dizer que o casamento está em crise. Uma das pessoas do casal levou a cabo traição e a Dani assumiu que foi ela a trair. Ok? A questão é que, na verdade, não podia ser outra pessoa que não ela a trair. E eu sei o que estão a pensar. Estão a pensar: Margo, por que sugeres que a Dani é uma galdéria? Malta, ela não é nenhuma galdéria. O que é que faz com que só pudesse ser ela a trair neste casamento? É que ela era casada com ela própria.
Ah,
como assim? Um casamento de 4 mil dólares.
E eu a pensar num boneco.
Foi uma cerimónia entre ela e ela. Ela casou com ela própria. Ela diz que, antes de se casar com ela própria, sentia que tinha de fazer uma viagem de autodescoberta. E assim fez. Mal casou com ela, diz ela que deixou de beber, deixou de ter relações e passou a ter mais tempo de qualidade com ela própria. Outra lógica dela era: ela diz que nunca percebeu exatamente qual o papel do homem numa festa de casamento. Não é no casamento em si, é na festa, no evento do casamento. Diz ela, e não sem alguma razão, que as festas de casamento, seja como for, são mais sobre a noiva, não é? Que é o vestido da noiva, é o bolo da noiva. É a noiva que atira o ramo pelo ar para ver que outra potencial noiva o vai agarrar. Além disso, diz ela, desde pequena, que o sonho dela não é que venha um príncipe encantado e ela case com ele. Não, não, ela diz que desde miúda sonhava em casar com ela própria. E ela diz, e com alguma razão: porque é que eu não posso amar a mim mesma? Porque é que eu não posso casar comigo? Não estou a fazer mal a ninguém com isto. E isto é um ponto de vista importante, sobretudo numa altura em que há pessoas a querer decidir sobre a vida dos outros e até a escrever livros sobre isso. Não façam falar! Esta frase diz muito. Esta frase diz muito. De facto, porque é que ela não pode casar com ela própria?
Ela usa duas alianças.
Não está a fazer mal a ninguém com isto.
Uma para ela e outra para ela.
Olha, isso não está discriminado, mas especialmente sim.
Uma para ela e outra para ela.
E achas que é uma em cada mão ou as duas no mesmo dedo?
Não sei.
Bom, diz ela que o casamento foi lindo. Estavam lá a família e os amigos todos. Os votos foram ditos em frente a um espelho. E a Dani tornou-se dessa forma sologâmica. Problema: ela ainda está casada com ela própria, mas diz que agora já lhe apetece ter um namorado. Então começou a sair com rapazes.
Mas isso é autotraição.
Está a autotrair-se. E ela está com um sentimento de culpa, porque estando casada com ela própria, dar umas voltas com outros pode configurar
a
traição.
Mas calma, se ela perguntar a ela se quer, não há problema.
Ô Marco, vamos só aqui puxar.
Só que estão a lhe apontar o dedo, seguidores dela.
Não é?
Estão a apontar o dedo.
Vamos só puxar a cassete um bocadinho atrás.
Sim.
Ok? Casamento.
Sim, 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 sim.
Os votos foram ditos em frente ao espelho.
Foram ditos em frente ao espelho.
Está bem. A primeira dança.
foi com ela própria.
Uma autodança.
Não está a ser a coisa mais, não está a ser a coisa mais deprimente sempre?
Capaz.
Toda a gente a olhar e ela no meio da pista sozinha.
É capaz, é capaz. Assim. mas eu diria que, sobre este sentimento de culpa que ela tem, lá está. Se a Dani anda a trair a Dani sabe que a Dani atrai a Dani e a Dani aparentemente não se importa porque a Dani continua a sair com o namorado. Portanto, eu diria que a Dani está a trair com o consentimento da Dani, não é?
Eu acho que a Dani só precisa de falar com a Dani.
Resta saber.
É preciso comunicação.
Mas a questão é se para o namorado, já que a Dani é casada com a Dani, ele sente quando está sozinho com a Dani, está num ménage à trois, mas em que deux são une. Não sei como é que consegui isto.
Mas também no fim, e de facto, com propriedade, só se estraga uma casa.
Não é
sim,
verdade?
Sim, sim.
Portanto, que se dane.
Mas pronto, a vida
que
continua,
Dani. Muito bem.
A vida continua, Dani. O que é preciso é ser feliz, força nisso, é encornar forte a Dani com a Dani. Bom.
Em que dança une.
Bravo.
Vamos agora proceder.
Estou aqui a dizer que cortou o bolo da noiva com duas mãos.
Sim, 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 sim. Vamos agora proceder à entrega do prémio ladrão mais criativo, talvez do mundo. E isto é lindo, malta. Isto é aquela situação que para já só podia acontecer na América, onde os correios continuam a deixar encomendas, por vezes encomendas caras, de sítios como a Amazon, que ainda por cima vêm numas caixas que não disfarçam nada. Os correios deixam as caixas à porta das pessoas e por porta, diga-se, ali debaixo do alpendre das moradias, acessível a qualquer estranho que passe e que olhe para ali e pense: está-me a precisar ter algo grátis, vou ali buscar aquela caixa. E acontece muitas vezes. Só não acontece mais porque muitas casas têm câmaras e os potenciais ladrões ficam com receio que a cara deles fique registada e que eles sejam apanhados. O que nos leva a este ladrão. Todos nós temos uma imagem clássica do ladrão, que é alimentada pela banda desenhada, pelos desenhos animados. Geralmente são um bocado como os Irmãos de Metralha, não é? Tem uma mascarilha preta. Os bandidos da banda desenhada costumam acreditar que uma mascarilha é suficiente para poderem cometer os seus crimes sem serem conhecidos. Embora, na verdade, toda a gente conheça os Irmãos de Metralha. Para os Irmãos de Metralha não serem conhecidos nos seus crimes, vais ali tirarem a mascarilha. Ninguém sabe como é que eles são, lá por baixo. Mas os criminosos tendem a agir com alguma forma de disfarce, não é? Ou as mascarilhas das histórias aos quadradinhos, ou meias na cabeça, ou gorros só com buracos para os olhos e para a boca. Ainda assim, se um destes mascarados tenta roubar uma encomenda de um alpendre de uma casa, há muito que pode ajudar a que ele seja apanhado. A forma do corpo, a roupa, ou seja, seja como for, é visível por câmaras ou por testemunhas que está ali um ser humano a mexer-se e a roubar. E eis que surge este ladrão, num bairro de Sacramento, na Califórnia. Um ladrão que achou que talvez pudesse ser mais esperto que os outros no seu ímpeto de roubar uma encomenda da porta de uma casa. Por bizarro que possa parecer, se calhar até foi mais esperto. O que é certo é que ele conseguiu de facto roubar a encomenda, dois carregadores de telemóvel, e ainda não foi apanhado, apesar das câmaras de segurança terem registado a sua monumental e original técnica de roubo. Eu estou a fazer suspense com isto. Malta, o tipo em questão mascarou-se de algo para cometer o crime. A questão é de quê?
De quê?
E eu acho que vocês nunca vão adivinhar.
De caixa.
É bom demais. Quase. Ele mascarou-se de saco do lixo. De saco do lixo. O que por um lado é engenhoso, porque à porta das casas, nos bairros, há contentores, há caixotes de lixo, há sacos pretos de lixo com lixo dentro. Portanto, digamos que dá menos nas vistas à partida do que se ele decidisse ir roubar encomendas para mascarar, sei lá, de pantera cor-de-rosa. Onde é que isso se torna estúpido? É nisto, é que um tipo que se disfarça de saco de lixo para ir roubar coisas, ainda assim tem de se mexer para efetivamente roubar as coisas. E é isso que distingue um saco de lixo normal de um saco de lixo que tem um ladrão dentro. Os sacos de lixo normais tendem a estar parados e sossegados a ser sacos de lixo. Então o que a câmara de vigilância do dono desta casa captura é ouro puro. Porque basicamente vemos a entrada da casa, vemos a encomenda pousada no chão, e nisto entra em plano devagarinho um saco de lixo.
E ele foi andando às prestações, tipo,
com os pezinhos por baixo.
Paga.
Que se aproxima da caixa na entrada da casa, agarra a caixa e, como quem não quer a coisa, vira em sentido contrário e foge, mas sem corridas. Porque senão dá muito nas vistas. É um saco de lixo, não é? Os sacos de lixo não correm. E então lá vai ele com os passinhos delicados, tentando que ninguém perceba que aquilo não é um saco de lixo normal. Eu vou, neste exato momento, já tenho isto aqui pronto.
Imagina que passa o carro do lixo e leva tudo.
Eu, sim, sim. Eu vou publicar no meu Instagram as imagens
e não foi apanhado.
É incrível isto. O meu Instagram é Nuno Marco, tudo seguido, para quem não sabe. Quem está a conduzir, epá, por amor de Deus, não se ponha a ver enquanto está a guiar. Mas quem não estiver pode ver agora connosco, e vocês também, esta absoluta joia. Porque isto é o tipo de coisa que me faz acordar feliz todas as manhãs para esta rubrica há 27 anos. Este vídeo é capaz de ser a coisa mais maravilhosamente estúpida que eu vi nos últimos anos. Mas provando que a estupidez às vezes é vencedora, aí está o resultado. O dono da casa ficou sem os dois carregadores e ainda ninguém apanhou o saco de lixo. Perdão, o senhor que se enfiou no saco de lixo para fingir que era um saco de lixo e muito devagarinho roubar uma caixa da entrada de uma casa. Pá, estas imagens são incríveis.
Sabes o que também parece?
Sim.
Um mau disfarce de Darth Vader.
Sim, sim.
Uma pessoa que não teve dinheiro para comprar uma série oficial.
Então você vai de saco do lixo.
Não, não.
Eu era o Darth Vader.
Estou cheitado de cócoras.